Está começando Memória Viva.
Muito bom dia, estamos começando Memória Viva no dia 20 de fevereiro de 2020, também conhecido como 2002-2020. Somente dois zeros que, consoante nossa operadora de rádio, a Bárbara, só irá acontecer novamente em 2200. Estamos com o professor Hélio Godoy, que tem o nome mais comprido, mas já já ele vai dizer, porque aqui no Memória Viva nós conhecemos a história das pessoas que fazem a Uninterceiro o que ela é. Ela é um nome, tem uma marca muito forte, mas ela só acontece com milhares de alunos satisfeitos com educação de qualidade em todo o país e nos Estados Unidos, pelas pessoas que aqui estão, entre elas o professor Hélio. Hélio, muito bem-vindo. Por favor, registre seu nome completo para nós.
Olá, Antoine, é um prazer estar aqui com você. Todos os ouvintes também sejam bem-vindos a esse momento. Então, para registrar, meu nome completo, um pouco extenso, né, e complicado, mas é Hélio Rubens Godoy Lechinevski. É um prazer aqui estar com vocês.
Qual que é a sua idade?
Atualmente, 43 anos.
Estado civil?
Divorciado.
Quanto tempo de Uninter?
Está indo, se nós formos contabilizar o tempo de aluno, né, está indo para 18 anos.
E tempo aqui, empregado?
De empregado, 13.
O que você cursou aqui na Uninter?
Ah, entrei na Uninter no curso de Ciência Política em 2002, segunda turma do curso de Ciência Política.
E depois disso, o que você fez? Pós-graduação também?
Então, concluindo os estudos, né, da graduação em Ciência Política, eu fiz uma especialização em Sociologia Política na Federal. Depois, aqui mesmo na Uninter, né, realizei uma especialização em tutoria à distância. E já nesse mesmo período que estava realizando a tutoria à distância, essa especialização, ingressei no mestrado em gestão urbana na PUC Paraná. E aí, né, depois dei sequência nos estudos, mas somente fazendo pesquisas em grupos de pesquisa, não necessariamente buscando alguma outra titulação.
Qual que foi a tua ideia no mestrado em gestão urbana? Pretendia exercer carreira política? Imagino que seja ligado a isso, ou é pesquisa mesmo?
Não, era mais com o intuito de abrir um pouco mais o leque, né? Porque a ciência política, ela procura focar mais as ações do Estado, nas relações com a sociedade, focando no poder. E eu gostaria de buscar um pouco mais, entender como que funcionava a questão das políticas públicas, né? A gestão da política, a implementação dessa política nas mais variadas áreas. E aí, né, o mestrado em gestão urbana me possibilitou essa perspectiva de conhecer um pouco mais a administração do Estado no que se refere a essa dimensão mais técnica.
Interessante. Imagino que com esse seu perfil acadêmico de estudar, tem um perfil, parece, de sala de aula, que sabe falar, explicar bem. Você deve ter começado há 3 anos atrás aqui como professor?
Então, eu já atuava, né, quando aluno, como estagiário no curso de Ciência Política. Então, eu atuei como estagiário, mas não era contratado, era um estágio informal, por assim dizer, 1 ano e meio. Uhum. Né? Na graduação, pude fazer várias ações aqui dentro, ainda na época da Facinter, não era o Ninter, né? Muitas coisas estavam acontecendo assim, né, naquele instante, mas não era uma experiência docente, mas alguma coisa estava se encaminhando para isso. Porque na ausência de alguns professores, me chamavam para aplicar prova. Uhum. Né, tava ali no ambiente, né, dos professores na coordenação de ciência política, e essa convivência me realmente fez abrir os olhos para a carreira docente, que não era a primeira opção para mim. Então, logo assim que me formei, fui chamado para fazer um processo seletivo internamente para trabalhar como tutor no curso de gestão pública à distância aqui do Uninter. Estava começando ainda naquele ano de 2006, né, o curso de gestão pública. Então, passei a trabalhar como tutor, né, na educação à distância no curso de gestão pública. Essa foi a minha primeira atividade aqui no Uninter, lá no ano de 2006.
E na sequência, um pouquinho da sua trajetória, se puder contar.
Então, né, depois da tutoria indo em gestão pública, comecei com uma tutoria em sala de aula, era tutor presencial. E aí, no polo que funcionava aqui no Divina. Né? Uhum. Então, um dos primeiros polos, né, aqui de Curitiba foi no Divina. E aqueles que não conhecem a cidade de Curitiba, né, a sede hoje, a reitoria acadêmica, né, fica nesse prédio do Divina Providência, um antigo colégio de irmãs. E aí eu peguei essa tutoria presencial no primeiro momento somente para o curso de gestão pública. E na medida que o tempo foi passando, né, e a experiência foi aumentando, comecei a atuar como tutor presencial em cursos ligados à área de gestão. Então eu peguei tutoria presencial no curso de processos gerenciais, gestão comercial, comércio exterior. Então eu estava geralmente já com vários cursos fazendo tutoria presencial e na sequência fui chamado para fazer tutoria à distância. Atendimento, né, dos alunos via 0800, que nós tínhamos, né, um número de DDG, né, descarga indireta gratuita. No qual a gente recebia o contato dos alunos naquele momento, não tinha Univirtus, não tinha AVA, nada, era tudo no 0800 e por e-mail. Então, nesse momento, eu comecei cada vez mais a me dedicar à tutoria à distância, pegando também atividades de correção, orientação pedagógica na tutoria à distância. E na medida que essa atividade na tutoria à distância foi aumentando, eu fui diminuindo minha carga horária como tutor presencial em sala de aula. E concomitantemente eu estava fazendo aí, né, minha especialização, né, em sociologia política, fiz a especialização em tutoria à distância e entrei no mestrado. Daí quando eu entrei no mestrado ali em 2008, né, onde daí me chamaram para atuar como professor em sala de aula, né, professor do ensino presencial em sala de aula. Uhum. Comecei a atuar também como professor em sala de aula no curso de ciência política, depois fui para curso de administração, secretariado, dei aula em segurança do trabalho, dei aula em turismo, enfim, dei aula em diferentes cursos, né, no presencial. E posteriormente, ali já em 2010, quando surgiu o curso de ciência política EAD, também daí passei a atuar também como professor, gravando algumas disciplinas no curso de ciência política à distância.
Qual que foi a tua primeira experiência em estúdio, então? Já que você começou a gravar ciência política.
Em estúdio, no EAD?
E como é que foi essa experiência? Primeira vez gravar disciplina em estúdio? Foi diferente demais com essa experiência de sala de aula?
Diferente, bastante diferente. Porque em sala de aula a gente tem uma maior flexibilidade, né, no que diz respeito ao tempo, à postura. Já dentro do estúdio, uma aula gravada, você tem um script já mais... rígido, né? Então você, né, tem que olhar para a câmera, você tem que, né, fazer uma explanação dentro de um tempo pré-determinado. Uhum. E o tempo vai correndo, você fica vendo, os slides estão ali, né? Você tem que acompanhar um slide. E para essa prática didática, até então eu tive, né, um treinamento, né? Mas nada como, né, a experiência em si para a gente ver como é que a coisa né, na prática. Né? Então, a primeira experiência, eu acho que eu estava bastante ainda inseguro. Né? Então, uma postura muito formal, com vícios de linguagem mais recorrentes. Coisas que eu somente fui perceber depois quando eu fui ver a própria aula. Né? Mas todo o conjunto, né, de esforços que existiam e ainda existem, né, por parte, né, dos gestores do estúdio, do pessoal, né, de apoio, tanto do curso quanto, né, do administrativo, possibilitou que a primeira experiência ainda fosse bem sucedida. É. Porque apesar de toda a insegurança e todas as minhas limitações, por assim dizer, né, a aula transcorreu tranquilamente, foi, né, ao ar, enfim, pôde ter assim, um feedback positivo dessa primeira experiência. Mas se não fosse isso, confesso para você, Antoine, a coisa teria sido bastante complicada, muito mais que já foi.
O que melhorou no Hélio, na sua atuação profissional, a partir dessa experiência? Entre a primeira videoaula e a mais recente que você tenha gravado, o que você conseguiria perceber de melhoria?
Bem, hoje...
O que você aprendeu nesse processo?
A lidar, logicamente, com essa dimensão tecnológica, né? Porque em sala de aula a gente utiliza os recursos tecnológicos, mas muitas vezes, pela experiência de vida, formação, a prática docente, ela muitas vezes fica restrita ao quadro, enfim, a relação direta com os alunos, o debate. E os recursos tecnológicos, eles não são incluídos no nosso dia a dia da prática docente. A experiência no EAD meio que desmistificou muita coisa nesse sentido. A utilização do quadro branco, a câmera, a interação por meio da web, e isso fazendo parte da aula e não apenas, né, servindo como um canal para a transmissão do conhecimento, mas também aproximando aqueles que estão distantes, né, da educação, do conhecimento. Isso, para mim, assim, sabe, foi um divisor de águas. Então, né, ver a aplicação da internet, a aplicação dos recursos de TV, enfim, de todo o aparato tecnológico, né, dentro de um processo de aprendizagem, foi algo realmente, assim, sabe, que fez com que, para mim, assim, eu crescesse, né, como profissional, eu acredito, assim, sabe, como professor. Veio acrescentar muito, assim, a atividade docente para mim.
Você citou uma atividade, tutor presencial, que acho que quem é mais novo aqui no Uninter não sabe o que é. Imagino que não seja o mesmo orientador acadêmico de polo hoje. O que era o tutor presencial?
Bem, o tutor presencial seria o equivalente hoje do orientador educacional, do orientador acadêmico de polo, né? Uhum. Essa figura que hoje acompanha os alunos, né, aplicação de provas, enfim, a questão de prazos, entre outros processos acadêmicos. Na época, né, quando eu entrei em 2006, a gente fazia quase que às vezes de um professor mesmo. Então, além de estar em sala de aula acompanhando os alunos, né, as aulas elas eram diferentes também. Importante, né, mencionar. Naquela época, as aulas eram ao vivo. Uhum. Né, então, as aulas não eram gravadas. E os alunos iam para a sala de aula no polo, assistiam as aulas ao vivo e tinha chamada. Uhum. Então, a gente fazia chamada, né, dos alunos, né, que estavam assistindo a aula ao vivo. Então, tinha aula todo dia, praticamente, né? Um sinal, o Uninter, na época, acho que tinha dois canais via satélite para acabar tendo, né, a possibilidade de veicular todas essas aulas que aconteciam ao vivo daqui de Curitiba para todo o Brasil. Mas além, né, de estar em sala de aula, fazendo a chamada, mantendo a disciplina dos alunos, né, enfim, fazendo todo aquele acompanhamento, né, dos discentes, dos estudantes em sala, a gente também fazia atendimento pedagógico. Então, o aluno está com dúvida num determinado tipo de assunto. Fazia, né, também um atendimento pedagógico, de orientação sobre aquele determinado tema, fazia grupos de estudo fora do horário de aula. Uhum. Então, a gente estabelecia, né, isso era uma prática daí que o polo promovia. Então, o polo, vamos aqui estabelecendo grupos de estudos de acordo, né, com diferentes temáticas. Eu também tive a oportunidade de fazer cursos, né, para os alunos do polo. Uhum. Então, eu ia lá como se fosse uma prática tutorial, né, dentro da área de gestão pública, falando sobre questões relacionadas ao Estado, um curso de formação política. Eu pude ministrar para os alunos, né? Ainda quando tutor, né, já tinha uma atividade docente muito mais presente. Então, o tutor presencial, ele tinha uma atividade que era muitas vezes análoga àquela que o professor realizava em sala de aula, o professor presencial. Era quase que um substituto. Mas a gente tinha muito menos também tecnologia embarcada dentro do processo. Uhum. Então, as aulas, elas se restringiam efetivamente à aula presencial. Essa aula interativa que nós temos hoje. Não existia, né, enfim, todo esse conjunto, né, de materiais que temos no AVE e os canais de interação que os alunos hoje possuem. Né?
Você nos dizia que a tua primeira opção de carreira não era o professorado, a docência. O que você esperava ao fazer o curso de ciência política?
Bem, no primeiro momento eu queria trabalhar com, enfim, o Estado, a melhoria do Estado. Falando um pouco assim, né, do que me levou a fazer ciência política, acho que isso são coisas que estão correlatas, né, que estão ali bem próximas. Eu tinha estudado ciências sociais, né, no seminário, eu fui seminarista, né? Católico e tal. Daí no seminário tinha uma disciplina lá de filosofia, sociologia. E quando eu tive essas disciplinas, principalmente sociologia, eu fiquei muito interessado nessas questões, porque sempre fui um pouco mais politizado, né, do que meus colegas. E eu falei assim, puxa, eu quero estudar isso, né? O que eu posso fazer para a sociedade melhorar, né, os processos da coletividade e tal. E aí, né, fui fazer, saí do seminário e fui fazer inscrição para sociologia na Federal. E olha só como é que são as coisas do destino, né? Eu falei, não, eu quero ser... porque eu queria fazer ciência política já. Eu tinha, né, já conhecimento da área da ciência política e eu queria fazer ciência política. E quando eu pensei em me formar em ciência política, não existia praticamente curso de graduação em ciência política. Então, eu fui para a Federal do Paraná buscando fazer sociologia para depois buscar a habilitação em ciência política. E no dia que eu fiz, né, a inscrição para fazer o curso de sociologia na Federal, foi no Garcês, no prédio dos Garcês, que hoje ele é um prédio do Ninter. Eu saí desse prédio do Garcês, né, dos Correios, e recebi um panfleto. E era o panfleto da Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba. E eu abri o panfleto assim e olhei o curso de graduação em Ciência Política. Mas na hora me deu um estalo, assim, eu falei, não vou mais fazer o curso na Federal. Eu falei assim, eu vou estudar ciência política aqui nessa Facinter, né? E não deu outra, assim, sabe? Eu nem fui praticamente fazer o vestibular na Federal, eu fiz o, né, vestibular aqui na Facinter, fui bem colocado, entrei, né? E aí me ingressei na segunda turma, né, de ciência política da Facinter, mas querendo sim, né, ser um cientista político. Estudar, né, os problemas do Estado, o funcionamento, né, das relações entre o Estado e a sociedade, pensando em aprimorar, né, a atividade do Estado visando a melhoria da sociedade. Então, eu queria ser consultor, né, estudioso da área. Né, isso foi o que me levou a fazer ciência política.
Pode-se dizer que você faz algo análogo, mas dentro da instituição Uninter hoje?
Olha, eu acho que sim.
Explica um pouco do seu trabalho para nós.
Pois é,
eu porque já você nem mencionou seu setor, eu também não, então é hora.
Eu já trabalhava com pesquisa, né, antes mesmo de fazer a faculdade em ciência política, depois na ciência política trabalhando com pesquisa. E a atividade da ciência política, ela está muito amparada em aplicação de surveys, né, pesquisa de opinião, enfim, né, você trabalha assim com dados, né, que são coletados de diferentes áreas, visando justamente mapear, né, o funcionamento da máquina pública, dos processos do Estado, a fim de que a gente possa, em alguma medida, aprimorá-los. Né? E isso, em alguma medida, me levou a ter contato com a comissão própria de avaliação, que naquele momento ainda estava sendo gestada aqui no Ninter. Isso era o ano de 2008. Então, naquele período, né, não existia efetivamente o Centro Universitário, nós tínhamos a Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e um projeto, né, na cabeça do nosso fundador, o chanceler Wilson Pickler, de transformação dessa faculdade e também a sua irmã FATEC Internacional num centro universitário. Então, já estava havendo um processo interno buscando preparar as instituições para o credenciamento, né, de um centro universitário. E um dos aspectos que envolvia isso era justamente a avaliação institucional. É a avaliação que é feita por meio de pesquisas internas, buscando a opinião dos alunos, de professores, colaboradores, para que então pudesse entender a realidade do Uninter visando a melhoria dos seus processos e serviços institucionais. E eu fui convidado na época, né, por um professor que conhecia da minha experiência, né, com pesquisas, para estar auxiliando o setor que estava se formando ali, a CPA, dentro da aplicação e os processos de pesquisa. Então, nós éramos uma estatística, eu um cientista político e uma pedagoga. Né? Eram três professores que, né, também contavam com a colaboração de um técnico administrativo que compunham esse grupo inicial da CPA. De 2008 para cá, eu, né, permaneci nessa área, já então na CPA pelo menos 12 anos, uhum, né, desses praticamente 14 anos que vai fazer esse ano, né, de Uninter. Então, é uma prática, enfim, que está bastante ligada, né, à minha trajetória dentro do NITER também, né, além da atividade docente, né?
Na escola, o que você gostava de estudar? Disciplinas e como é que era a tua relação com colegas, professores? Era um CDF ou era alguém que ficava no cantinho quieto?
Não,
qual era o teu
pelo
perfil?
Pelo contrário, né? Aqueles que me conhecem, né, das antigas, por assim dizer, né? Eu não tirava notas baixas, né? Eu tirava notas relativamente altas, mas eu com certeza não era um CDF. Era aquele o mais, né, agitado da turma, o que fazia bagunça muitas vezes e levava o pessoal, vamos fazer aí uma gincana, ficava sempre agitando alguma coisa, né, com a turma. Mas sempre, né, tinha os estudos assim, bastante presentes dentro do meu dia a dia. Estudava sozinho, né, não me chamava, você tem que estudar. Eu terminava, né, o almoço, estava sempre pela manhã, terminava o almoço, daí eu já ia estudar, pegava lá, enfim, meus cadernos, fazia as tarefas que tinha que fazer de casa, dava mais uma lida, eventualmente tinha uma prova, e depois o resto do tempo eu ia brincar. Né, na rua, eu morava no interior, era uma época bastante gostosa. E aquilo que às vezes mais me chamava atenção no dia a dia na escola era realmente as disciplinas de geografia e história. Então essas duas disciplinas eram aquelas que eu gostava bastante, assim, mas gostava mesmo. Eu era aficionado, por exemplo, assim, por mapa. Né? Na minha escola, assim, minha mãe, minhas tias, enfim, eu venho de uma família de professores. Né? Meu pai era professor de educação física, minha mãe professor de português. Então eu vivia assim, eu morava do lado do colégio onde eu estudava, no ginásio, né? no ensino fundamental. Então eu passava assim, boa parte do dia no colégio, né? Na escola, ou seja, é o meu espaço de brincadeira também, né? Lúdico.
Qual cidade?
É Quatiguá, né? No interior do Paraná, na região do Norte Pioneiro. E lá eu frequentava muito a biblioteca. Então tinha lá a parte dos mapas, daí eu falava, nossa, olha só esse mapa aqui, daí tinha um mapa geopolítico, tinha os mapas que tinha, era de plástico duro, assim, que mostrava o relevo, né? Então se passava a mão, você via assim, a diferença assim, de uma planície, de uma cadeia montanhosa, do Everest e tal. E eu era muito aficionado com essa questão dos mapas, né, para entender e me posicionar até mesmo no mundo. E a história, né? Conhecer o que era os clássicos, daí, enfim, as civilizações maia, asteca, egípcia, babilônica, né? Toda essa a história da humanidade, assim, eu tinha muito interesse e curiosidade nisso, né? E isso sempre me acompanhou até hoje, assim, sabe? Então, a política, em alguma medida, a história política, ela está associada a muitos aspectos, né, da nossa trajetória e também da própria geografia, aspectos geopolíticos, né? Tem muito a ver essas áreas da geografia e da história com a própria política, né? O ambiente político.
O Héliozinho, então, fazia o almoço, estudava e depois brincava. E odiernamente, o Héliozão, o que gosta de fazer depois do almoço de sábado?
Assim, a gente tem assim, já uma atividade assim, um pouco mais restrita hoje em dia, né? Gosto de ficar com a família, eu tenho uma filha querida, maravilhosa, então, finais de semana são bastante dedicados a ela, minha namorada, né? Passo bastante tempo com elas e aí sempre nós vamos assistir um filme, né? Às vezes, né, se o dia tá calor, pegar um parque, museu, né? Fazer atividades externas, né? Não ficar muito em casa, outdoor, né? Andar de bicicleta, enfim, fazer alguma coisa que nos tire um pouco, né, dessa, porque fui criado no interior, né, com toda a liberdade de poder brincar na rua até tarde e tal. Não gosto de ficar muito fechado ali dentro do apartamento, não. Então, ou até mesmo em shopping, né? Então, sempre que tiver a oportunidade de fazer alguma coisa outdoor, fora, assim, em espaços abertos, é o que eu gosto. Só quando eu dei alguma coisa assim, como filme, né? Sou meio aficionado, como o professor André Corradini, que gosta também, né, de muitos filmes, né? Uhum. A gente tem muitas coisas para conversar sobre filme, porque é uma coisa que eu gosto.
Que tipo de filme?
Ah, daí é bastante variado, né? Hoje eu só não gosto muito mais de terror, né? Porque eu assisti muito terror, né, na minha adolescência. Todos os clássicos do terror e tudo mais, daí é uma coisa que meio que caiu no lugar comum, assim, terror. Então, uhum. hoje é assim, drama, suspense, assim, tudo que puder, né? Assim, ter de... Enfim, filmes de boa qualidade, né? Que tem um enredo bom, boas atuações, sempre valem a pena, né? Uhum. É, sejam eles os blockbusters hollywoodianos ou, né? O cinema francês, hoje o cinema oriental está muito em evidências, né? O cinema também é, de língua espanhola, tanto né, os espanhóis quanto os argentinos, né? Tem muita coisa boa. Então, hoje a gente né, tem aí né, um ramo aí, né, pra, de entretenimento bastante grande, né?
Sua filha, como se chama?
Anitta.
Ela puxou você em termos de gostar de estudar? Ela está gostando dessas atividades outdoor, andar de bike? Como é que é
Olha, ela é minha
parceirona,
né? Essa é minha parceirona. Ela, enfim, não, é muito cedo ainda para nos dizer. Ela está com 9 anos, vai fazer 10 esse ano, né? Mas, enfim, né, até então nunca pegou uma dependência, uma recuperação no colégio, né? Lógico, sempre a gente fica no pé, achando que as notas podem ser melhores, né? Mas ela está se saindo bem, graças a Deus. E gosta, sim, é uma menina bastante ativa, gosta de dançar, de cantar, a gente vejo que ela é bastante expressiva, né? Mas, enfim, é, talvez tenha puxado um pouco a mim, um pouco a mãe dela, né? Enfim, isso é talvez somente com o tempo mesmo que essas coisas acabam vindo mais à tona, né?
Ela faz essas atividades, aula de canto ou algo assim?
Olha, já fez né, balé um tempo, né, no teatro, no próprio colégio, mas aulas, né, além... Esse ano ela vai começar a fazer jazz, né? E a gente está procurando aula de teatro, porque realmente ela está demonstrando que tem né, um pouco mais de afinidade do que o normal né, com essa área. Então vamos talvez estar investindo um pouco mais né, nesse caminho aí.
E alguma razão para a escolha do nome? Anitta?
Olha, assim, na minha família nós temos uma tia que chama, chamávamos ela de Nita, né? Que foi uma, assim, a mãe da, tipo uma tia-avó minha, né? A irmã da minha mãe, bastante de mais idade, né? Minha mãe de uma filha de sete irmãos, né? Uhum. É, a mais caçula. E aí essa minha tia Nita, ela ficou solteira, ela não teve filhos. Né? Mas cuidava de todos os sobrinhos, né? Aquela que cuidava era a tiazona, né? E meio que não sei porquê, os meus primos começaram a dar o nome dos filhos de Ana Carolina, Ana Cláudia, e assim foi, né? Ana Belle. E eu falei, não sou muito, talvez, né? inspirado com o nome. Vai ser Anitta, mas eu gostei também da Anitta, porque daí tem a Anitta Garibaldi, né? Uhum. É, eu queria que a minha filha fosse, assim, sabe, meio que revolucionária também, né? Uma mulher determinada, cheia de fibra e tal, como a Anitta Garibaldi. Daí casou, daí falei, então vai ser a Anitta mesmo.
Uhum. Alguma área da sua vida que você está querendo desenvolver hoje? Que você pensa, puxa, eu falho nisso, ou é algo que eu quero me aperfeiçoar?
Olha, hoje, a atividade que eu realizo dentro do Ninter, né, de pesquisa institucional, é uma coisa que me satisfaz bastante. Assim, tem muito interesse em estar contribuindo. Essa questão do cientista político, ele contribuir para a coletividade. Eu vejo assim, a atividade que eu desenvolvo aqui dentro assim, como algo assim, que me traz muita satisfação né, na sua implementação, na sua realização. Eu quero investir mais nisso, né? Mas não praticamente fazendo né, algo que seja voltado para a pesquisa. Porque eu vejo que dentro né, dos próximos anos a gente vai ter cada vez mais um desenvolvimento de uma dimensão mais tecnológica em todas as atividades que nós vamos realizar. Então eu vou começar a fazer começando a fazer uma graduação aqui no Ninter, né, no curso de ciência de dados, banco de dados, uhum. né? Então, a gente começou agora aí com ciência de dados, se não me engano. O curso de banco de dados, com a disciplina de banco de dados, semana passada. Então, quero investir né, mais nessa dimensão de conhecer o Big Data, né, sala de aula invertida, enfim, aspectos que estão aí né, permeando o dia a dia educacional, mas que estejam atrelados à tecnologia. E no que diz respeito à vinculação com a atividade que eu realizo, né, dentro da CPA, que é atividade de pesquisa, enfim, gestão de informação, tratamento de dados, certamente, né, esse curso de ciência de dados, né, vai poder contribuir bastante.
Algum bom hábito que você tenha, que você diga que bom que eu passei a fazer isso na minha vida, que é
meditar,
um bom hábito.
Né? É, meditação é uma coisa assim, sabe, que depois que eu conheci, melhorou bastante a minha qualidade de vida, assim. Então, hoje eu não medito todo dia, né? Mas certamente depois que eu passei a meditar, né, melhorou meu sono, melhorou meu foco, melhorou assim, meu temperamento, a minha relação com a vida, né, mudou bastante. Né? Hoje eu consigo dimensionar melhor, eu acho, as coisas. Antes da meditação, eu pegava, às vezes, algo não tão relevante e transformava aquilo como se fosse, né, enfim, fazia uma tempestade em copo d'água por coisas muito pequenas. Então, isso acabava realmente tornando o meu dia a dia um tanto quanto que mais pesado. E depois da meditação, isso, o meu dia a dia, né, enfim, melhorou bastante em vários aspectos.
Que bom. E um mau hábito que você queira tirar?
Ainda, talvez, o cigarro, né?
Extenso.
O cigarro, assim, eu diminui bastante, né? Eu fumo só uns 3-4 por dia, mas ainda assim, algo que, né, futuramente não está nos, está nos meus planos parar efetivamente.
Professor Hélio, muito obrigado por participar dessa edição especial do Memória Viva de 2020, 20/2/2020. Foi um prazer estar com você.
Prazer é tudo meu, Antoine. Muito obrigado, né, pela simpatia acolhida. Você realmente está de parabéns, né, pelo espaço. Agradeço a todos também que fazem parte da Rádio Uninter e a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço. Contem sempre comigo no que precisarem.
Estivemos com o professor Hélio Rubens Godoy Lichnevsky, se eu não errei nenhum nome, ele fez positivo. Então, muito obrigado pela audiência. Agradecemos novamente ao professor Hélio por ter estado aqui. Um grande abraço a todos.